Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa UFMS. Está no ar o programa Extensão e Pesquisa, hoje, terça-feira. E a partir de agora, eu, Heloísa Fontes, vou conduzir o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Com certeza, você que está me ouvindo já fez um empréstimo consignado. Mas talvez o que você não saiba é que os seus direitos de consumidor podem estar sendo violados. E para explicar melhor sobre o assunto, vamos conversar com o professor Ivan Leite, da Faculdade de Direito. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao programa e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Heloísa. Eu que fico honrado de estar na Rádio UFMS.
Professor, para começar a nossa conversa, qual é o objetivo de estudar esse tema e quando se iniciou essa pesquisa?
Na realidade, a pesquisa se iniciou de uma questão pessoal. Eu fui, como acredito que todos os meus colegas da comunidade da Universidade Federal, certo? Fui recebendo ligações constantes e, sob certo ponto, insistentes, me oferecendo dinheiro. Eu falei, puxa, mas o que está acontecendo? Aí eu fui pesquisar, né? Foi quando eu fui pesquisar que eu fui ter uma ciência de dados e de informações estatísticas que eu vi que a situação realmente é mais complicada do que eu imaginava no primeiro momento. Primeiro, eu pergunto a qualquer dos ouvintes que fatalmente já recebeu uma ligação dessa. Uhum. Você já perguntou quem que deu o telefone celular seu para esse pessoal? Como é que ele sabe? Muitas vezes ligam na casa das pessoas e o telefone não está sequer no nome dele. Aconteceu comigo, o telefone está no mesmo nome da minha esposa. Como é que ele sabe que esse telefone é meu? Outra coisa, muitas vezes eles têm acesso a dados financeiros que estão protegidos pelo sigilo bancário. Por exemplo, que a pessoa tem um financiamento de crédito consignado em determinada instituição financeira. Já se perguntou como é que ele tem acesso a esse tipo de informação, se esse tipo de informação é protegida? Inclusive, é crime o fornecimento desses dados por força da Lei Complementar 105. Não pode ser fornecido. Quem fornece? Então, se colocou um mercado, literalmente, de venda dessas informações, o que por si só é crime. Uhum. Continuando a pesquisar, além desse fato, que por si só já é alarmante, a gente começou a ver que tem uma série de operações que são fraudulentas. As pessoas estão caindo, me perdoe o termo, Heloísa, num golpe, certo? Um estelionato, certo? E a intenção do nosso projeto de extensão é, num primeiro momento, já foi inclusive aceito, nós fazemos um evento. Um representante da Comissão de Consignados da Federação Brasileira da Associação de Bancos, a FEBRABAN. Uhum. Vamos trazer um representante do Banco Central e um representante do PROCON, certo? E do Ministério Público do Consumidor, para aclarar as dúvidas das pessoas que têm interesse, sejam elas da comunidade acadêmica, da comunidade da Universidade Federal, me perdoe, sejam de fora, outros servidores públicos e os aposentados, que são as maiores vítimas desse tipo de procedimento. Uhum. Só para as pessoas, quando se fala em consignado, são empréstimos, são mútuos financeiros que são descontados em folha de pagamento. Portanto, o banco não tem risco, ou o risco é muito pequeno da pessoa não pagar, né? Por isso, a taxa de juros tem que ser muito mais baixa. Uhum. E a gente já começa a ver que tem muitos casos em que essa taxa de juros não é nem um pouco baixa, não, tá? Uhum. Taxas de juros são elevadas. Uhum. Né? Os golpes, hoje, principalmente nesta época do ano, dezembro e janeiro, certo? Essas épocas são as mais propícias a acontecer. Por quê? Dezembro é um mês que tem festas, é um mês que as pessoas querem comprar presentes, onde há gastos maiores. E as pessoas têm um orçamento limitado. Certo? Então ele quer pegar recurso para bancar essas despesas, certo? Uhum. E às vezes oferecem para ele, essas empresas, oferecem a ele determinados valores, tá, que ele acha condizente. Principalmente porque o brasileiro, tá, por uma questão de falta de educação financeira, e aqui não tem nenhum sentido pejorativo, ofensivo, certo? Tá? Uma questão cultural. Ele faz uma conta da seguinte maneira: escuta, peraí, essa parcela cabe no meu orçamento? Ah, eu vou pagar R$500 por mês. Cabe no seu orçamento? Ah, não, R$500 cabe. Tudo bem, mas você já contou também a luz que você paga? É mais 200. E a água? Né? E a escola dos filhos? E o plano de saúde? É. E a parcela do financiamento que você comprou uma geladeira ou sei lá, qualquer outra coisa? Toma isso no final do mês. Será que dá para você pagar mesmo? Tem certeza que você não vai se apertar? Tá? Nós temos hoje com quase 50% das famílias brasileiras, segundo dados do IBGE, endividadas. Muito endividadas. Né? E esse consignado é uma das formas de maior endividamento. O mês de janeiro é o que a gente brinca falando que é o mês do IPTU, do IPVA, da escola dos filhos, da isso. É um mês que tem uma concentração de gastos maiores, principalmente por tributos. Uhum. Novamente aparecem as ligações, só não quer pegar um dinheiro, tá? Normal, tá? E as pessoas conhecem, ele liga perguntando, ele não fala, senhorita Heloísa, ele fala, oi Heloísa, tudo bem? Certo? Oi Ivan, tudo bem? Oi Maria, tudo bem? Certo? Não sou, mas não dei liberdade para a pessoa que eu não conheço de me chamar pelo primeiro nome, certo? Como você não me entendeu. Por que essa, me desculpe o termo, por que essa folga? Que história é essa? Uhum. Bom, olha, você tem isso. E agora os golpes do momento são, primeiro, mais antigo, certo? A pessoa recebe um dinheiro na conta dela, não sabe nem do que é, certo? E fala, opa, vou gastar. Ter dinheiro não consignado, acreditar na sua conta, viu? Certo? Muitas vezes as pessoas nem sabem. Né? Acontece isso? Acontece. Certo? Bom, esse até que dá para a gente tentar resolver. Como? Primeira coisa, não é seu, não mexe nesse dinheiro, certo? Entra em contato com o INSS ou com a sua fonte pagadora, verifica de quem é, certo? E entra em contato com a instituição. Funciona em alguns casos? Funciona. Em alguns outros, não funciona? Não. Tá? Tem dois bancos que são os líderes de reclamações sobre esse problema. Procure o Banco Central. Procure o site do Banco Central, www.bcb.gov.br. Certo? Se tem uma instituição que lhe atende bem, rápido e efetivamente, sem dúvida nenhuma, o Banco Central. Uma outra questão, inclusive hoje eu mandei até para você, que eu achei interessante, eu recebi, como eu estou fazendo pesquisa, eu atendo as ligações, né? Eu dou corda. Não, tudo bem, como é que é? Conta para mim. Então as pessoas oferecem juros, oferecem empréstimos a uma taxa de juros irreal. 0,1%, 0,2%, isso não existe. Isso não existe. Não acredite. Olha, o senhor vai pagar uma parcela de tanto. Tudo bem. Em quantos meses, hein? Não. Com 30 dias, com 30 meses, o senhor já pagou. Se você somar a parcela, multiplicar por 30, você fala, pera um pouquinho. Você me deu 10 mil, eu sei que já aconteceu comigo. Em 30 meses eu vou pagar 9. Você está dando 1 milhão de presente para mim? Você já viu o Banco da Presente? Banco fantasiado de Papai Noel? Eu não conheço. Eu nunca vi. Certo? Uhum. Então, na realidade, eles estão falando para você que é por 30 dias e não é por 30. É por 30 meses, é por 60, é por 90. Certo? E isso acontece. Eles estão se especializando. Na realidade, não são bancos. Certo? São empresas que a gente chama de correspondentes, que são empresas terceirizadas, que prestam serviços para a instituição financeira na contratação de empréstimos. Vocês andam na rua e vocês veem várias empresas, principalmente no centro da cidade, fazendo desconsignado, empréstimo consignado, não sei o que, crédito. Todos nós andando lá no centro, você vai ver uma ou duas dessas, pelo menos uma quadra. Certo? Ligam para a pessoa e oferecem. Principalmente se a pessoa tem um consignado com o banco. Oh, o senhor tem um consignado com o banco tal. Como é que ele sabe? Ele não explica. O senhor paga uma parcela de tanto. Como é que ele sabe? Certo? Nós vamos reduzir a parcela. Se reduzir a parcela, só tem três possibilidades. Não existe outra. Bom, tem a quarta que é milagre, mas certo? Milagre está um pouco difícil na atual conjuntura. Ou você diminui o saldo devedor, ou você aumenta o prazo, ou você diminui a taxa. Só tem essas três formas. Matematicamente eu não conheço outras. Aí o cara falou, como é que você vai fazer? Ah, não, você vão fazer um novo empréstimo com uma nova taxa. Sei, fazer um novo empréstimo com uma nova taxa. Sei, tá, ok. Certo? E aí, você me dá dinheiro, eu vou lá e quito o banco. Alguns falam, não, quito o banco, sim. A taxa não é aquela que eles estão te prometendo, é muito maior. Certo? Falta de erro na informação, tá? Informação defeituosa por má fé específica. Mas outros, e infelizmente, né, conversando com o Marcelo Salomão do Procon, o Marcelo falou, olha, é assustador o número de pessoas que caem. A empresa te propõe isso e fala para você, olha, o dinheiro que é acreditado na sua conta, você vai enviar para nós. Aí você pergunta, nós? Quem? O banco. Eu não entendi. O banco deposita dinheiro para minha conta e eu devolvo dinheiro para ele. Não, é com o teu dinheiro, ele vai lá no outro banco que você deve e vai quitar. Mas aí ele vai pegar o meu dinheiro de volta. Ó, ele que deve, ele vai tupar, certo? Aí você descobre que não é bem assim, não é um banco, é uma empresa financeira. Financeira ligada a banco, financeira é SA por obrigatoriedade legal. Não é uma assessoria, uma consultoria de crédito que vai pegar o seu dinheiro e em seu nome vai negociar com o banco. O pequeno probleminha que nós vemos é que a empresa não costuma fazer isso, ela não paga teu empréstimo lá no banco, você fica devendo outro, certo? Tá? E na hora que você descobre, você cai num golpe.
Professor, e dentro dessa pesquisa, né, quais são os métodos que estão sendo utilizados para realizá-la?
Na realidade, alguns métodos estatísticos a gente consegue na FEBRABAN, no IDEC, no Instituto de Defesa do Consumidor, nos PROCONs e no site do Sindacom. Tá? Aí você vai pegando os golpes. Certo? Mas a Miúde vai aqui em Mato Grosso do Sul, diretamente eu fui ao PROCON, ao DECON, o DECON é a Delegacia do Consumidor, tá? Ao Ministério Público do Consumidor, a defensoria, certo? Em alguns casos, ao judiciário, mais a miúde, conversando, certo? De uma maneira extraoficial com alguns juízes que já se mostraram, em alguns casos, até alarmados pelo número e tipo de fraude financeira. Algumas perpetradas por esses chamados correspondentes. E eu falo, tem correspondentes que são sérios? Tem, claro que tem. Tem correspondente que não são sérios? Tem, certo? Ah. Só para você ter uma ideia, Luísa, pesquisando nos últimos 6 meses, certo? Pegando base de dados, junho a outubro, certo? Da FEBRABAN, 430 desses representantes foram desligados, certo? Por práticas de má fé, práticas ilícitas, certo? Então, a gente fala, vai ver isso, consulta. Não fica com cuidado com a casa. Olha, essa taxa é até amanhã, tem que fechar hoje. Banco nenhum faz isso. Certo? Espera, fica com a cabeça fria. Olha, tuas contas podem esperar um dia mais, não tem problema nenhum, não vai fugir, pode ter certeza. Certo? Inclusive, que conta não foge. Tá? Ela não vai fugir. Fica calmo, consulta. Certo? De preferência, vá ao banco que você já fez o seu empréstimo, converse com o seu gerente. Tem instituições sérias, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Sicredi, estou falando os que tem na universidade, tá? Tem outras, certo? Converse com o seu gerente, ele está mais tarimbado e vai lhe esclarecer com melhor profundidade. Tá? O nosso projeto, num segundo momento, nós queremos, certo? Vamos capacitar os alunos de direito e também da Exam para termos um grupo para assessorar as pessoas em relação a esse tipo de dúvida. Tem dúvida? Tem o nosso pessoal que vai estar à disposição, juntamente com o PROCON, juntamente, inclusive, com instituições financeiras sérias que têm sido vítimas também disso, que as instituições, conversando com algumas, tutores, professor, os meus clientes vêm aqui muito bravos querendo saber quem forneceu os dados para ele. A gente vem aqui muito bravo dizendo, certo? O banco me ligou e me fraudou. Eu não liguei para ninguém, não foi nós, certo? Bancos sérios, certo? Tem, queremos tomar também de explicar ao público, certo? O que está acontecendo. Procure o seu banco, vá à sua agência, procure o seu gerente, consulte ele. Provavelmente o seu banco tem um 0800, entre no site da Febraban, certo? Lá está aparecendo fraude. Entre no site do Banco Central, lá está aparecendo fraude. Recebi hoje uma ligação, achei interessantíssima, certo? Esse golpe eu não tinha recebido ainda, certo? Eu brinco, estou brincando comigo mesmo, que eu devo ter um carimbo estampado de otário na testa, porque me ligaram, como eu mandei para você, até que eu pedi para me mandasse por escrito, oferecendo uma aplicação financeira utilizando a minha margem. O senhor não vai colocar dinheiro nenhum. Escuta, mas espera aí, aplicação financeira é que eu não entro com dinheiro? Você vai, depois de um, no caso era um ano, depois de um ano você vai me devolver dinheiro que eu não te dei? Como é que vai fazer isso aí? Como é que é essa magia aí? Não, você usando a sua margem, mas como é que eu vou usar a minha margem? O único jeito de usar a minha margem é fazer um empréstimo. Pois é, o senhor vai fazer um empréstimo e nós vamos aplicar o seu dinheiro num fundo de renda fixa, aí eu não vou entrar nessas questões, são já mais mercadológicas. Peraí, o banco vai me pagar mais do que o dinheiro que ele me cobra? Tem qualquer coisa errada. O banco vai me cobrar 2 e vai me pagar 3? Tem qualquer coisa errada na história. Não, o senhor pode verificar, porque nós representamos 10 bancos, 10 maiores bancos. 10 quais? Certo? Ele, ó, o meu gerente de financiamentos vai te ligar, vai, certo? Uhum. Eu que tenho paciência para ouvir isso, porque eu estou trabalhando no assunto, certo? Uhum. Quem não tem paciência, certo? Não tem problema nenhum. Bloqueia, certo? Sei lá. Melhor, entra no site do PROCON MS e tem lá uma tecla chamada Bloquetel, bloqueio de telefone. Você insere lá o teu número e bloqueia essas ligações. Todas? Não. Você consegue bloquear todas? Não. Todo dia eles arrumam um número diferente. Certo? Por isso que não temos que bloquear só no celular, porque todo dia eles arrumam um número diferente. Certo?
E o senhor comentou, né, que o início da sua pesquisa ela foi exatamente devido à sociedade interna da, né, da faculdade, os funcionários. Então, o que a sua pesquisa, o seu projeto de extensão, ele pode contribuir também para a comunidade externa, sendo que o seu público também são aposentados?
Olha, eu acho que a comunidade interna da UFMS, certo? Pelo fato de ser uma universidade, aqui, de novo, não tem qualquer tipo de pejorativo, certo? Tá tendo uma situação um pouco melhor. Nós vimos determinados grupos, determinados setores do serviço público que, por questões próprias deles, certo? São maiores vítimas. Conversando com o pessoal da FETEMES e da Secretaria de Educação, os professores têm sido assediados e têm tido muitos problemas lá. E, sem dúvida nenhuma, as maiores vítimas são os aposentados. Esses são as maiores. Os aposentados do INSS, sem dúvida nenhuma, são as maiores vítimas. Eles são os maiores números que nós temos. E eu falo, quando a gente fala, embora não seja a minha área específica, a minha área é direito civil, direito dos contratos, tá? Eu não mexo muito com direito penal, nunca foi minha área de atuação, mas tem um artigo 171, do Código Penal, que é o crime de estelionato. Tanto que, para os ouvintes aí, de vez em quando o pessoal usa um termo na gíria, ó, fulano é 171, e estelionatário, que é vigarista. Então, a mecânica do crime de estelionato é dar uma vantagem para a pessoa. Olha, o negócio é muito bom, puxa, olha, eu vou pegar 10 mil e vou pagar 10.050 em 50 meses. Certo? Isso é um negócio da China. Mas negócio da China não tem, nem na China. Tá? Não existe isso. Certo? Então, qualquer coisa, muito, desconfie. Não existe. As pessoas falam, o professor Ivano não confia em ninguém. Tudo bem, eu sou uma exceção mesmo, eu não confio mesmo, certo? Mas eu falo para as pessoas, vão devagar, para um pouquinho, não precisa ter pressa, não raciocine com pressa. E a mecânica desses golpes é não deixar você pensar. Até às 5 horas da tarde tem que fechar, você precisa me mandar essa documentação, amanhã eu não posso pagar a taxa. Está com pressa? Calma, rapaz, vamos devagar, fica tranquilo. Fala para ele, olha, ouve o que eu estou falando, fala para ele, olha... Não tem problema nenhum, não tem jeito hoje, então tá, então não vai dar, viu? Você vai ver que amanhã ele vai conseguir segurar a taxa. Não, só para sexta-feira. Ah, então eu vou fazer para o senhor, como eu gostei muito do senhor, como eu gostei muito da senhora, eu me identifiquei, eu vou segurar essa taxa até sexta-feira. Se você colocar mais 10 dias, ele vai segurar mais 10 dias, não tem problema nenhum. Na realidade, certo? O que ele está te oferecendo é uma, no mínimo, uma falsa informação. Então, a gente vendo isso, e em alguns casos, eu estava no PROCON e presenciei, né, e o Marcelo Salomão, o superintendente do PROCON, falou, olha, dá uma olhada, sabe, na situação. A gente fica com pena de um pobre aposentado, de uma pessoa com recurso à sua aposentadoria, sendo expoliado por uma empresa que, né, são estelionatários. Uhum. Então, tenha muito cuidado em empréstimo consignado. Uhum. Muito cuidado mesmo. Certo? Por isso que nós estamos querendo, dentro da Universidade Federal, com o nosso escritório, né, de juízo de atendimento jurídico na universidade, mais o pessoal da Exam, administração, economia, temos uma linha de frente para explicar e para orientar essas pessoas que não caem. E se por acaso errar é humano, caírem, nos procure a universidade, o escritório jurídico, para a gente tentar, vamos dizer, diminuir o seu prejuízo. Precisa ser só a gente? Tem a defensoria, tá? Tem escritórios de advocacia, certo? Alguns já estão se especializando nessa área para você ver o número de... E eu não preciso dizer... Entrem na internet, é coisa simples. Procurem lá, consignado golpes. Você vai ler artigos de vários escritórios de advocacia. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre. Então, você vê se está tendo mercado para os advogados nisso. Então, vocês imaginam como está o volume desses golpes. E a gente vê, como fala, a ponta do iceberg. Porque muitas vezes as pessoas que caem nesse tipo de golpe, ficam com vergonha. Eles não denunciam. Falar, poxa, as pessoas vão achar que eu sou bobo. Como é que o senhor é bobo? O senhor é desinformado, a senhora foi desinformada, a senhora foi enrolada, e a senhora está enfrentando profissionais. Eles são profissionais no engano, profissionais no engodo, profissionais da mentira. Então, quem te fala? Qual é a melhor arma para isso? Informação. Se informe. É o que nós queremos fazer, informar, deixar todo mundo ciente, certo? Olha, funciona assim, você quer fazer um empréstimo consignado? Não tem problema nenhum, procure uma instituição séria, certo? Tá? Há instituições sérias no mercado, certo? Tem duas instituições que o nome, por favor, me reserve citar, embora o senhor vai ver na internet, que são os campeões de reclamação, certo? Inclusive uma delas tomou uma multa agora de 8 milhões e meio, do Banco Central. Né? Por acaso, são os que mais ligam. Então, consulte o banco que está ligando para você. Um grande banco, né, tomou uma multa de 6 milhões e meio, certo? Fraudes. E lembrando, olha, pela legislação, se alguém vende um produto errado para você, não é só o representante que tem, certo? Que está no meio, não. O banco também responde, tá? Aí você fica no banco, ah, mas você não fez comigo, fez sim, eu devo para você, como é que eu não fiz para você? É. Então o banco responde também. E quando todos nós, consumidores, como todos nós, Tá? Exigimos às instituições financeiras seriedade, elas vão ser sérias. Temos várias que são sérias. Tá? Melhor, se informe. É a menor coisa que você tem para você não ser ludibriado, para você não tomar prejuízo. Informação é a melhor solução. Desculpe o bordão aqui da rede.
No programa em Extensão e Pesquisa de hoje, estamos entrevistando o professor de Direito Civil, Ivan Leite. O assunto que estamos conversando é a pesquisa que ele está desenvolvendo sobre as operações bancárias de crédito consignado. Continue com a gente. Professor, quais, se já dá para falarmos se tem alguns resultados já dessa pesquisa que o senhor está desenvolvendo?
Olha, quando a gente começou a fazer pesquisa e começamos a levar o assunto, certo, para o PROCON pesquisar, e falamos da nossa intenção de fazer um projeto de extensão de, no primeiro momento, de informação e capacitação, tá? Tanto o PROCON já se manifestou favorável, né, dando todo o apoio, inclusive dos técnicos dele, do seu pessoal, para dar suporte, certo, ao nosso futuros capacitadores. Certo? O Tribunal de Justiça também já se manifestou extremamente favorável, colocando dados, inclusive nós estamos conseguindo, tá, na área de dados do tribunal, separando quantas ações são, quais os campeões das ações e tudo mais, porque esses dados são públicos, e fornecer ao público essas informações. O Ministério Público do Consumidor, certo, como o curador da defesa, certo, da sociedade, também está, certo, já está abraçando a causa junto conosco, junto com a universidade, para que ampliarmos esse programa, certo, para que retome um viés maior, a fim de abarcar com o maior número de pessoas possíveis. Certo? Temos a universidade, algumas instituições financeiras já se propuseram a estar conosco, inclusive com o seu pessoal, para explicar, os seus técnicos que vieram. A FEBRABAN, certo, também já se posicionou. O Banco Central também já se posicionou, certo? E o que, no primeiro momento, eu comecei a ficar até, falei, puxa vida, eu estou vendo todo um grupo favorável a esse projeto de dar informação, de preservar a saúde financeira das pessoas. Eu não consegui atingir ainda os números, tá, exatos, certo? Embora a gente esteja pesquisando muito, porque aquilo que eu falei, muitas vezes as pessoas não exteriorizam isso para ter dados, certo? Não vão ao PROCON, não vão à justiça, tá? Eles falam, puxa, eu fui enganado, mas é melhor ficar quieto. Como, por exemplo, o conto do bilhete premiado. Certo? A pessoa compra um bilhete de loteria que está premiado. Certo? Óbvio que isso é engano, óbvio que isso é estelionato. A pessoa dificilmente vai a uma autoridade policial alegar que ele foi enganado, ele se sente envergonhado. Em muitos casos a gente está vendo isso. Então a estimativa que nós estamos tendo é que o que vem à tona é em torno de 40% dos casos. 60% é prejuízo de pessoas que a gente sequer fica sabendo.
E aí o senhor vai apresentar, o senhor tem um evento, né, para o senhor falar sobre este assunto.
Exatamente.
O senhor vai apresentar esses resultados nesse evento? O senhor pode falar como que vai funcionar esse evento?
Olha, eu dependo de fechar três agendas, certo? A agenda, certo, do Marcelo Salomão, do Dr. Marcelo Salomão, superintendente do PROCON. Uhum. A agenda do Kleber Teba, diretor do Banco Itaú Consignado, que é o diretor, que é o superintendente da Comissão de Consignados da FEBRABAN, que Sim. já falou que por ele, ou ele vem, ou ele vai indicar um dos membros, certo? E a agenda do Banco Central. Fechando essas três agendas, nós vamos trazer. Tá? Vai vir alguém do Ministério Público do Consumidor? Sem dúvida nenhuma, certo? A autoridade do DECOM, da Delegacia do Consumidor? Sem dúvida nenhuma. Então nós só temos que acertar essas agendas. Face ao final do ano e ao mês de janeiro, que é um mês incomum, muitas pessoas estão de férias, né? Nós temos a partir da segunda quinzena de fevereiro para fechar esse encontro, certo? Né? Fazemos na universidade, certo? Gostaríamos que, se possível, a universidade nos ajudasse em divulgar um evento em si, e se for o caso, filmar o evento, ou para que isso se espalhe para toda a comunidade que não haja necessidade de estar presencialmente lá, mas que tome conhecimento, que é a intenção. A nossa intenção é informar e colocar a universidade a serviço, certo? Da população, certo? Porque a universidade não está lá, certo? A universidade é parte da sociedade, e ela quer dar resultado para essa sociedade, ela quer ajudar, ela quer fazer a diferença. É isso que nós queremos, certo? Como servidores da Universidade Federal. Daí o nome Universidade, de universo, certo? Não estamos lá num feudo separado, num território separado, nunca, de maneira nenhuma. Nós estamos lá para atender a comunidade. É esse um dos pontos principais: o ensino, pesquisa e a extensão. Isso é um serviço de extensão que a universidade quer dar a toda a comunidade. Por isso que nós queremos capacitar, certo? E nos colocar à disposição pessoalmente, no que precisar, estou às ordens, certo? Tá? O meu e-mail está sempre à disposição, pode divulgar meu e-mail da universidade, não tem problema nenhum, certo? Às vezes eu só peço desculpa, porque às vezes eu atraso um pouco sobre algumas comissões da universidade, então a gente não parou ainda. Estou à disposição. E lembrando, a universidade, certo? Como qualquer um desses órgãos, nós estamos para servir a população. É uma extensão. É para isso que nós estamos. Ok?
Ok. E você ouviu a entrevista com o professor Ivan Correa Leite, da Faculdade de Direito da UFMS. Professor, eu agradeço a sua participação e obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço ter participado, Luísa. Muito obrigado.
Eu sou a Luísa Fontes e a Extensão e Pesquisa fica por aqui. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa,
programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.